Estúdios em Washington, D.C.
Olá amigos, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português nesta terça-feira, 28 de janeiro de 2025. Hoje aqui na capital americana o sol parece estar a brilhar, vai se manter assim. Estão neste momento 8 graus positivos. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de uma hora, está Ana Guedes. A produção é hoje do Sheikh Tiaro. E vamos então aqui aos títulos das notícias internacionais. Rebeldes do M23 ocupam o aeroporto de Goma, cortando rota de abastecimento à cidade do Congo Democrático. Centenas de milhares de palestinianos regressam ao norte da faixa de Gaza. Como sempre, a nossa primeira meia hora é centrada em Angola. Com o conflito no Congo Democrático a agravar-se, a ONU queria que as partes em conflito regressem à mediação de João Lourenço. Temos opiniões sobre o papel do governo angolano nesse conflito. O governo diz que pode pagar toda a dívida à China até 2028. Há opiniões divergentes sobre essa possibilidade. E vamos também falar dos impostos sobre companhias que continuam a causar dores de cabeça no sul do país. Temos pormenores e opiniões de empresários. Esperamos que fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Para já, vamos deixar-vos com o Sérgio Nhambi e as notícias do mundo.
Rebeldes tomaram o aeroporto de Goma, a maior cidade do leste do Congo, na terça-feira, cortando a rota principal que permitia ajuda chegar a centenas de milhares de pessoas deslocadas depois de capturarem a cidade numa ofensiva que deixou cadáveres espalhados pelas ruas da cidade. Na capital congolesa, Kinshasa, manifestantes atacaram a sede das Nações Unidas e embaixadas, incluindo as do Ruanda, França e Estados Unidos. Os manifestantes saquearam a embaixada do Quênia. As Nações Unidas alertavam para uma situação humanitária preocupante em Goma e arredores. O porta-voz do Gabinete Humanitário das Nações Unidas disse numa conferência de imprensa na terça-feira que os hospitais em Goma estavam sobrecarregados. O Programa Alimentar Mundial disse que interrompeu temporariamente as atividades de assistência alimentar na área de Goma. Por outro lado, conversações sobre a crise com a presença do presidente congolês Félix Tshisekedi e do presidente ruandês Paulo Kagame estão planeadas para quarta-feira, disse o presidente queniano William Ruto. O mesmo disse que não há solução militar para o conflito na República Democrática do Congo. O Departamento de Estado disse que o secretário de Estado norte-americano Marco Rubio falou ontem ao telefone com o presidente congolês Félix Tshisekedi, tendo condenado o ataque a Goma pelo M23, apoiado pelo Ruanda, e afirmou o respeito dos Estados Unidos pela soberania da República Democrática do Congo. O Conselho de Segurança das Nações Unidas, o secretário-geral António Guterres e altos funcionários das Nações Unidas apelaram ao M23 para que cesse imediatamente as hostilidades e se retire dos territórios ocupados. Estas fontes apelaram também à retirada das forças ruandesas e ao regresso ao processo de mediação de Luanda, supervisionado pelo presidente angolano João Lourenço. A Missão de Manutenção da Paz, conhecida pela sua sigla MONUSCO, reforçou as suas posições para contrariar o avanço dos rebeldes M23 sobre Goma, destacando uma força de reação rápida, um batalhão de mobilização rápida, outro de reserva, um pelotão de forças especiais e uma bateria de artilharia. Vários soldados da MONUSCO já foram mortos em combates, entre os quais 13 sul-africanos. Em mais notícias desta terça-feira, o procurador do Tribunal Penal Internacional, Kerem Khan, afirma que o seu gabinete irá solicitar mandados de detenção para os acusados das atrocidades no Darfur Ocidental, isso no Sudão. Khan disse ao Conselho de Segurança da ONU ontem que crimes estão a ser cometidos em Darfur neste momento e diariamente. O Sudão mergulhou num conflito em meados de abril de 2023, quando tensões de longa data entre os seus líderes militares e paramilitares eclodiram na capital Khartoum e se espalharam para outras regiões, incluindo a vasta região ocidental de Darfur. Os Estados Unidos deram hoje o seu apoio à decisão de Israel de encerrar os escritórios do Departamento das Nações Unidas de Ajuda aos Refugiados Palestinianos, disse o representante interino americano nas Nações Unidas. Isto depois de o dirigente daquele organismo das Nações Unidas ter dito ao Conselho de Segurança que a decisão de Israel vai ter efeitos desastrosos, algo que Israel disse ser um exagero. O governo gerido pelo Hamas na faixa de Gaza disse, entretanto, que mais de 300 mil pessoas deslocadas pela guerra com Israel regressaram na segunda-feira ao norte de Gaza, depois de Israel ter aberto postos de controlo e permitido o regresso às pessoas à área. Cerca de 1 milhão de pessoas foram expulsas do norte de Gaza quando a ofensiva israelita começou em outubro de 2023. O regresso dos palestinianos à cidade de Gaza ocorre na fase inicial de um cessar-fogo de 6 semanas entre Israel e o Hamas, que resultou na libertação de 7 reféns detidos em Gaza, na libertação de 300 prisioneiros palestinianos detidos por Israel e no aumento da ajuda humanitária. As autoridades israelitas disseram ontem que o Hamas forneceu informações sobre o resto dos reféns que serão libertados na primeira fase.
Washington, Voz América, é meio-dia e 6, aqui em Washington. Esta é a sua emissão vespertina em português.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
Como viram no noticiário, esta terça-feira restavam-se tiroteios na cidade de Goma, no leste da República Democrática do Congo, enquanto as Nações Unidas alertavam para uma situação humanitária preocupante por entre confrontos entre soldados congoleses e rebeldes apoiados pelo Ruanda, que atacaram a área e afirmaram estar no controle dela. O presidente angolano, que mediou o processo de Luanda para a resolução pacífica deste conflito, diz que os atuais ataques no leste do país refletem uma perigosa escalada deste conflito, com enormes implicações para a frágil situação humanitária e a segurança regional. Em agosto, Angola, recordamos, mediou o processo de Luanda, que na altura estabilizou a situação naquela zona do Congo Democrático. Eu conversei com o analista de Relações Internacionais, em Kikinamo Musamba, sobre o papel e a diplomacia de Angola neste conflito e o impacto mesmo em Angola.
Primeiro, nós precisamos analisar quais são as partes que acordaram de facto este cessar-fogo. Muitas vezes nós chamamos atenção a este elemento, que achamos que é extremamente fundamental. Enquanto um processo de mediação ou de negociação, é fundamental se considerar todas as partes que, de fato, fazem parte deste mesmo processo. Permitam-me aqui a redundância. E nós temos assistido muitas vezes, apesar do grande esforço de Angola a mediar esse conflito através do presidente João Lourenço, mas falta aqui um elemento fundamental, que é convidar o M23 para fazer parte deste processo. Porque as relações internacionais, hoje por hoje, não estudam apenas as organizações ou Estados, mas também estudam atores que, de fato, influenciam os governos. O M23 é, de fato, um ator fundamental para o término deste conflito no leste do Congo Democrático. Infelizmente, o M23 tem reclamado muito a sua presença nas mediações e não tem sido chamado a esta mesa. Ou seja, quando nós olhamos sobretudo a questão dessas acusações que se faz ao Ruanda, apesar de que muitos uhum. elementos indicam claramente a intervenção do Ruanda, aliás, se nós olharmos a zona em que liga de facto o Ruanda e o Congo Democrático, e vamos conseguir perceber que há um desenvolvimento comparando com a zona do Congo Democrático, onde de facto tem muita riqueza, mas um povo muito pobre. E a Ruanda de facto vai beneficiando muito deste elemento. Penso que é este fato que tem faltado neste processo para que de facto consigamos ter o cumprimento, sobretudo, do cessar-fogo.
Que poder diplomático tem Angola para conseguir fazer avançar este processo?
Angola tem feito o seu papel. Agora é preciso, nós chamamos aqui a atenção, que a comunidade internacional deve, de facto, ter alguma intervenção diferente. E nós temos conseguido perceber isso, que a intervenção, por exemplo, das Nações Unidas, comparando com outros conflitos a nível internacional, no Médio Oriente, na Europa do Leste, não se compara com aquilo que é a sua atuação a nível do continente africano. Não obstante, de facto, Angola ter essa responsabilidade, e por via diplomática, até Angola tem feito muito, mas infelizmente não tem surtido grandes efeitos. Esse impacto é claramente olhar para aquilo que é um insucesso, ou seja, quando a Angola desempenha este papel e, no fim e ao cabo, não há uma resolução pacífica, e quando olhamos, por exemplo, na intervenção de vários países que partilham a fronteira com o Congo Democrático, onde já algum momento enviaram ter militar, com certeza influencia negativamente no próprio processo diplomático, porque eu não posso querer negociar de forma diplomática quando por trás são enviados militares para de facto defender o governo congolês e combater o M23. Nessas conversações, nós sentimos a ausência do Paulo Kagame, que é um outro ator fundamental neste todo o processo. Já falhou duas cimeiras a nível de Luanda, o que significa dizer que não há vontade dessas partes em ver, de facto, resolvida a situação no Congo Democrático. Mas Angola, por si só, não vai conseguir resolver essa situação, porque falta, de facto, aqui muita consistência, uma estrutura que, de facto, consiga estar ao lado da Angola para conseguir, então, congregar essas partes.
Obrigada, era o analista de Relações Internacionais em Kikinamo Tussamba, exatamente sobre o papel e a diplomacia de Angola no conflito que decorre no leste da República Democrática do Congo. Angola, entretanto, continua a dar passos para reduzir a sua dívida externa, que consome agora a maior parte do seu orçamento. O maior credor é a China, mas o governo diz que essa dívida poderá estar totalmente paga em 2028. Manuel José foi ouvir opiniões.
Segundo o diretor-geral da Unidade de Gestão da Dívida Angolana, Dorivaldo Teixeira, a dívida que Angola tem com a China, o principal credor de Angola, tem estado a ser reduzida aos poucos e, segundo o governante angolano, esta dívida poderá estar totalmente sanada em 2028. De acordo com o governante angolano, citado pelo Novo Jornal, o executivo tem estado a fazer um grande esforço na liquidação desta dívida e, pelo ritmo que ela leva, a mesma possa estar toda paga dentro de 3 anos. Entretanto, a Voz da América foi ouvir alguns especialistas sobre a matéria e há divergências de pensamento. Américo Vaz é economista e diz ter muitas dúvidas que Angola consiga liquidar esta dívida no prazo que aponta o executivo.
Eu não sei quais são as operações que vão ser utilizadas para efetivamente concluir o pagamento da totalidade da dívida da China. Até o momento, os compromissos assumidos pela Angola relativamente aos seus credores, aos seus parceiros internacionais, a Angola tem estado a cumprir. Agora, vamos ver se efetivamente esse processo vai se desenhar na forma em que o seu Estado se pronunciou. Porque nós temos problemas enormíssimos, estruturais da nossa economia, nós não conseguimos produzir para gerar receita, nós não estamos a conseguir desenvolver a nossa economia, numa economia dependente pelas receitas provenientes de petróleo. Eu tenho aqui as minhas reservas relativamente ao cumprimento.
Por seu turno, Heitor Carvalho, investigador em economia pela Universidade de Lousada de Angola, crê que o problema maior nem está na dívida em si, mas acredita que Angola possa cumprir o que estima.
O problema não é da dívida da China, mas sim daquela dívida da China. A dívida da China, tal como foi negociada no tempo de Santos, que era altamente nociva para os interesses de Angola, continua a ser uma dívida altamente leonina. E, portanto, há toda a conveniência em acabar com ela. E acabar com ela até 2028 é possível e é desejável.
A China é considerada o maior credor de Angola, cuja dívida era inicialmente paga por petróleo, mais tarde a China alegou preferir receber em dinheiro. E isto tem estado a causar alguns dissabores à economia angolana, em que mais de metade do valor do Orçamento Geral do Estado do país está ao serviço da dívida. Manuel José está em Luanda, para a Voz da América.
Obrigada, era o Manuel José, sobre a afirmação da Angola de que está a dar passos para reduzir a sua dívida externa, agora, que agora consome a maior parte do seu orçamento. Diz também que o maior credor é a China, mas o governo pensa que poderá, essa dívida à China poderá estar totalmente paga em até 2028. De segunda a sexta, a Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação. É Washington Fora de Horas, pode ver no Facebook e no YouTube e também no nosso site na internet em www.voaportugues.com. Junte-se a nós, de segunda a sexta, para o Washington Fora de Horas. Não se esqueça que a Voz da América em português está na internet, em voaportugues.com. Estamos também nas redes sociais Facebook, Instagram, YouTube e X, a referência é Voa Português. E temos também um canal do WhatsApp, pode pesquisar por Voa Português, portanto vai ao WhatsApp, pesquisa por Voa Português e no campo de estado escreve Voa Português. E subscreva então ali o nosso canal.
África agora, o espaço que dá voz às tuas preocupações. Especialistas convidados da Voz da América comentam com a moderação da Voz da América. Um debate sobre temas atuais da África lusófona, à sexta-feira, na Voz da América, África agora.
E esta sexta-feira vamos ter como convidado Anselmo Condomula. Ele vai falar-nos sobre exatamente a situação no Congo Democrático e a participação ou envolvimento de Angola na tentativa de resolução daquele conflito. Portanto, esperamos que se junte a nós na próxima sexta-feira para mais uma rubrica África Agora. São 12 horas e 16 aqui em Washington, mais exatamente 12 horas e 17 neste minuto, mudou para 17 minutos. Três meses após a greve de empresas do sul de Angola, num protesto contra a carga fiscal, uma associação empresarial afirma que a Administração Geral Tributária contribui para a regressão de uma zona assolada já pela seca e adianta que os últimos acontecimentos podem dar consistência a denúncias de má tributação. Após cenário de greve em três províncias e de protestos em outras, a autoridade tributária refere que o abrandamento das multas depende do Parlamento, mas há suspeitas de má tributação em benefício de quadros dessa Administração Geral Tributária. A reportagem é do João Marcos.
Em Benguela, onde funcionários da AGT estão a contas com a Justiça por suposta má tributação em benefício próprio, várias empresas mudaram a designação, permanecendo com o objeto social, enquanto aguardam pela solução do diferendo com a autoridade tributária. Não concordam com multas que chegam aos 200 milhões de kwanzas, cerca de 220 mil dólares, relativas a alegadas inconformidades nos impostos industrial e sobre o rendimento de trabalho nos últimos 10 anos. De Benguela ao Cunene, o presidente da Associação Provincial dos Empresários, Orlando Chielekene, em declarações à VOA, alerta para especificidades de uma região a braços com problemas naturais.
É uma pesquisa que eu fiz, tendo em conta o tempo que a pessoa está no mercado. E nós queremos alertar o nosso Estado. Contabilidade que entendemos ser muito organizada, mas acaba sendo sempre chamada desorganizada. Uma ofensa, todos os anos te chamam que tens a contabilidade não organizada, principalmente aqui no Cunene. Não, as nossas multas não existem, foram fabricadas. Por exemplo, nós temos um Cunene que já é sofrido e tem de secas e não sei o que, tanta fome. Mas o empresariado a ser enfraquecido por quem deve ajudar para que ele se torne forte, estamos preocupados.
Relatos como estes levam o economista Alexandre Solombe, titulado em Mercado Financeiro, a apontar para o que chama de asfixiante política fiscal para contrapor problemas de tesouraria.
Esta que asfixia através da AGT as empresas, algumas que sobreviveram durante algum tempo, mas que agora, por causa desta sobrevivência do governo, perante esta agressividade que tem que impor no mercado, naturalmente que as empresas estão a gritar. E é isso que nós vivenciamos todos os dias, portanto, no nosso mercado.
Outro economista, Janísio Salomão, que também é consultor empresarial, aborda a questão da carga fiscal na perspectiva da fuga de operadores para o mercado informal. O académico diz estar por dentro de dados sobre empresários obrigados a proceder, de forma que contraria o foco do PREI, o Programa de Reconversão da Economia Informal.
Foi levado a cabo esse processo da informalidade, muitas delas até não pagavam impostos. Ou seja, a administração o que é que fez? Começou a notificar e a fechar essas empresas. Que essa atuação encerra a empresa e paga multa e tudo entra já para o processo litigioso, é que no meu ponto de vista vai fazer com que muitas empresas prefiram ter as suas portas fechadas. Por quê? Há empresas que estão a ser notificadas com 50, 100 milhões de kwanzas. Então, muitas delas não têm esse capital para pagar este montante. Por quê? No âmbito da atuação, há aquilo que nós chamamos da presunção das receitas.
A Administração Geral Tributária promete propor à Assembleia Nacional uma lei para baixar as taxas das multas e revela estar a par das reclamações e súplicas de perdão fiscal. À Rádio Nacional, o seu presidente do Conselho de Administração, José Leiria, disse que a AGT age com base na lei, ressaltando que as alterações darão resposta aos anseios dos empresários. João Marcos Benguela, Voz da América.
Página Desportiva, hoje vamos começar com o sorteio para o CANA 2025, Taça das Nações Africanas, que se vai realizar em Marrocos em dezembro, e em que estão lá Moçambique e Angola. Ontem houve o sorteio, 6 grupos de 4 nações cada, Mambas e Palancas Negras, sortes diferentes. Moçambique caiu em grupo difícil, grupo F, com os atuais campeões, a Costa do Marfim, Camarões e Gabão. Oh lá lá, bem difícil este grupo. O portal desportivo moçambicano Lance escreveu, e citamos, os pupilos de Chiquinho Conde não terão uma vida fácil, pois vão enfrentar 2 colossos do futebol africano, a Costa do Marfim, bicampeã africana e atual campeão da prova, e os Camarões, detentores de 5 títulos do CANA, são os principais favoritos do grupo. O Gabão, por sua vez, diz ainda ao Lance, possui um histórico competitivo e conta com jogadores experientes como Pierre-Emerick Aubameyang. É verdade, vai ser difícil para a seleção moçambicana. Chega ao CAN pelo 2º ano consecutivo. Já a Angola teve mais sorte, pelo menos no papel. Parece ter um grupo mais acessível a passar à fase seguinte. Caiu no grupo B, com o Egito, África do Sul e Zimbábue. Egito claramente favorito, mas de resto, pelo menos em teoria, tudo em aberto. A agência de notícias angolana Angop citou o analista João Lucevio Cueno como tendo dito que a seleção angolana tem fortes possibilidades de passar à fase seguinte, a julgar pelos adversários que apanhou nesse grupo. Segundo esse analista, os Palancas Negras têm qualidades suficientes para se imporem nesse grupo. Posição idêntica foi expressa pelo antigo internacional Luís Cazengue, que fez, no entanto, notar que os Palancas Negras precisam de entrar em todos esses jogos com humildade, sentimento de missão e dever patriótico. Ora bem, recordemos, portanto, que há 6 grupos, passam os 10 primeiros e os 4 melhores terceiros classificados. Vamos ver os outros grupos. No grupo A, temos Marrocos, Mali, Zâmbia, Comoras. Favoritos são os 2 M's, Marrocos e Malawi. Já falámos do grupo B, onde está a Angola, e em que favorito, portanto, é sem dúvida o Egito. No grupo C temos Nigéria, Tunísia, Uganda e Tanzânia. Nigéria e Tunísia favoritos. Grupo D, Senegal, Congo Democrático, Benin e Botswana. Senegal favorito, seguido talvez do favorito para o 2º lugar, o Benin. O grupo E tem Argélia, Burkina Faso, Guiné Equatorial e Sudão, Argélia e Burkina favoritos. Grupo F, onde está lá Moçambique, Costa do Marfim e Camarões, os grandes favoritos. Portanto, 24 nações passam aos oitavos de final, 16, portanto Angola e Moçambique com boas chances de passarem. Vamos a ver, em dezembro. Em Portugal, como todos sabemos, o Porto vai mal, mas agora tem novo treinador, o argentino Martín Anselmi, que estava no México e ontem falou à imprensa prometendo duas coisas.
Bom dia. Eu prometo falar português. Ainda não, mas eu vou tentar no futuro. Vamos a começar a construir um equipo que represente e que, sobretudo, identifique a todos os portistas.
Martín Anselmi, novo treinador do Porto de Portugal, portanto, a prometer aprender o português e a fazer uma equipa que agrada todos os portistas. É, não sei qual é mais fácil, talvez a primeira. E não vai ter muito tempo para se ver em ação. O Porto joga na quinta-feira, na última jornada da primeira fase da Liga Europa, e estão em Belgrado, onde têm que ganhar, bater o Maccabi Tel Aviv para irem à repescagem dos oitavos de final. Caso contrário, bye bye, ou como se diz em espanhol, adiós. Ainda no futebol, lembram-se dele, o futebolista internacional brasileiro Neymar estava no Al Hilal da Arábia Saudita, pois chegaram a um acordo para a rescisão do contrato após duas temporadas em que o avançado teve pouca utilização devido a problemas físicos. Neymar, de 32 anos, tinha contrato até junho deste ano. A imprensa brasileira disse que o Neymar regressa ao Santos, o seu clube de formação.
E vamos à Guiné-Bissau, onde o governo de iniciativa presidencial vai propor ao presidente Sissoko a marcação das eleições legislativas e presidenciais para o mesmo dia, e isto entre 23 de outubro e 25 de novembro próximo. A informação foi dada pelo ministro dos Negócios Estrangeiros em encontro mantido com os diplomatas estrangeiros acreditados em Bissau, a quem pediu ajuda para a realização das eleições. Entretanto, prossegue a polémica em torno do fim do mandato do presidente da República a 27 de fevereiro. O 4 de setembro, Lassama, a Kassama.
Se o campo de embalo defende que o início do seu mandato começou após o acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, os seus opositores pedem explicação sobre a ocupação do Palácio no dia 27 de fevereiro de 2020 por parte do Presidente da República, assim como expedições de decretos presidenciais que demitiu o governo de Aristides Gomes e nomeou o de Nuno Gomes Damião a 28 de fevereiro, seguidas várias outras decisões, como também viagens e visitas oficiais na qualidade do chefe de Estado. Isto é antes mesmo do pronunciamento do Supremo Tribunal de Justiça. Mas no programa tem a palavra da RTP África, o ministro guinense dos Negócios Estrangeiros, Carlos Pinto Pereira, reforçou a tese segundo a qual o mandato de Umar Sissoko Embalo termina a 4 de setembro de 2025.
O Sr. Presidente da República entendeu que efetivamente tinha ganho as eleições, tomou a posse da maneira como tomou, todos nós sabemos, e exerceu efetivamente o seu mandato desde essa altura, sendo reconhecido por uma grande parte da comunidade internacional e dos nossos parceiros. Não há dúvida que a decisão do Supremo, tomada em setembro de 2020, tem que ter algum impacto, algum significado em termos de duração do mandato. Eu diria até mais do que isso. Se nós formos consultar a lei eleitoral, também é muito clara sobre isso. E mesmo que tivéssemos a admitir que o mandato terminaria em 27 de fevereiro de 2025, a lei eleitoral é muito clara ao dizer que as eleições presidenciais a serem marcadas na sequência do fim do mandato devem ser entre outubro e novembro do mesmo ano.
Sobre o assunto ouvido pela Voz América, o jurista afeto ao Centro de Acesso à Justiça, Cabissanhá, contradiz a opinião do titular da pasta dos Negócios Estrangeiros, por sinal advogado de profissão, dizendo o seguinte:
independentemente da atipicidade das situações levantadas na altura com o contencioso a decorrer no Supremo Tribunal de Justiça, ele autoproclamou-se Presidente da República, tomou posse nesta data e praticou atos com incidências e implicações na vida do país e dos cidadãos, derrubando o governo, fazendo nomeações, tomando decisões, usando o erário público, representando o Estado da Guiné-Bissau, entre outros. E mais, quando o contencioso terminou em setembro, o Presidente da República tinha sido convidado a tomar posse ab initio no próprio Parlamento. Coisa que não fez, não havendo uma outra posse. Portanto, o mandato começa aí.
Lassana Kassama, para a Voz América.